10 horas 46 minutos, nossa entrevista, fazendo um balanço de 2017, projeções para 2018. Eu converso agora com o presidente do CODEM, o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá. Converso com Wilson Rezende. Senhor Wilson Rezende, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN.
Bom, esse ano foi importante, tivemos aí mais uma etapa do Master Plan. Queria começar nossa conversa por aí. O que a gente pode esperar, não só do Master Plan, mas o que a gente pode esperar para os próximos anos quando falamos em projeção econômica para a cidade?
Bom, Gilson, foi um ano muito importante para a cidade de Maringá. Foi um ano que a gente conseguiu concluir todo o estudo socioeconômico do projeto Master Plan. Ainda existem outros estudos a vir ainda no futuro, né, que vai ajudar a gente definir, inclusive, a parte de mobilidade urbana, onde e como nós vamos residir, né? Então tem vários desafios ainda pela frente em termos de planejamento. Mas eu diria que a principal definição nós conseguimos chegar, né, que é como que vai funcionar a nossa economia. E certamente, pelo que foi planejado, teremos uma cidade com emprego e renda com alto valor agregado, empresas de base tecnológica, né, e certamente uma cidade aí de vanguarda em termos de futuro.
Os empresários que participam desse planejamento, não só os empresários, mas a sociedade de uma forma geral, como é que foi essa participação? Está caminhando bem a relação entre o que está sendo planejado e a sintonia com o que a cidade deseja?
Sem dúvida, Gilson. O CODEM não participa somente empresários, mas vários setores e lideranças dos mais diversos segmentos, inclusive sindicatos laborais, né? Então, o que está acontecendo nesse momento é o envolvimento dessas entidades representativas no processo de construção desse Maringá 2047. Atualmente, são mais de 200 lideranças envolvidas no projeto, nas câmaras técnicas. Nós estamos com 5 câmaras técnicas ativas, né? E onde está se desenhando como que nós vamos atingir essa visão de 2047, né? A primeira etapa desse planejamento já foi feita e agora a gente deve começar a caminhar na execução a partir de 2018. Se eu tivesse que fazer um paralelo, eu poderia dizer para você que o navio está feito, ele está na água, pronto para zarpar.
Conduzir esse navio, vamos pensar assim, esse projeto, implica muito a participação do poder público, que era um tema que preocupa, de certa forma, porque não é simplesmente o planejamento da cidade para a cidade. Tem, e com certeza de forma vital, a ação do poder público. Essa sintonia tá indo a contento? Essa relação entre poder público e planejamento privado está chegando a um ponto em comum?
Sim, Gilson. Nesse primeiro ano, nós tivemos vários encontros com o prefeito Ulisses. Ele tem manifestado de forma consecutiva o seu apoio com relação ao projeto, né? E, assim, tem aderido às reuniões, recebeu o planejamento e na recepção do planejamento manifestou mais uma vez apoio. E, nesse momento, na verdade, ele precisa fazer, inclusive, um ato que referenda esse apoio, né? O navio está no barco, nós precisamos de tripulação para ajudar a conduzir esse barco. Seriam os cargos executivos do CODEM que vão precisar ser ampliados para que a gente tenha um executivo para cada câmara técnica. Nós entregamos para ele, no mês de dezembro, uma minuta de lei para que ele possa conduzir a Câmara de Vereadores, juntamente com os vereadores, fazer a aprovação dessa tripulação. Então, nesse momento, existe também não só um apoio verbal, mas agora está encaminhado uma atitude de apoio, né? E a princípio, na nossa reunião com o prefeito, ele prontamente falou que estaria apoiando e estaria encaminhando a lei à Câmara para que ajude a acontecer. Porque o grande problema, na verdade, nesse processo é que os empresários, lideranças, líderes de sindicatos, patronais, laborais, são voluntários nesse processo, né? Ninguém ganha nada com isso, monetariamente, né? Falando. Então, a gente precisa de um corpo executivo para conduzir as atividades do dia a dia desse planejamento.
Falando em direção do CODEM, esse é o último ano que vem, o senhor sai da direção do CODEM. Essa avaliação desses anos que o senhor teve à frente, qual é o grande aprendizado da frente de uma instituição como o CODEM?
Olha, acho que o maior aprendizado nesse processo todo é conhecer o quanto existe pessoas nessa cidade de Maringá, né, apaixonadas pela cidade. Desde a contribuição em termos de tempo, quanto a contribuição financeira também para a construção do Master Plan, né? Foi um projeto aí de aproximadamente 1,5 milhão, onde teve empresas que doaram, teve taxistas que deram corrida, restaurantes que deram comida. Então, a capacidade de mobilização e a paixão que o maringaense tem por essa cidade, que eu acredito que é algo único no Brasil, aí, inclusive talvez até fora do Brasil, algo que nem a PwC, que foi a consultoria contratada, tinha visto em nenhum local do mundo, né? Então, acho que foi um dos grandes aprendizados é a gente conseguir ver como Maringá é querida pelos seus habitantes.
Agora, eu queria, entendeu, e essa é uma questão importante, o ano que vem é o ano de eleição. A gente sabe que o que nós temos no Master Plan vai muito além de eleições de 4 em 4 anos. Claro que eleição municipal, só daqui mais 2 anos, mas quando pensamos, 3 anos, né? Mas quando nós pensamos em eleições, a gente sempre fala em deputados federais, estaduais, que de certa forma passam pela ideia do que é o Master Plan, mesmo o governo do estado. Como é que a gente faz com que um plano, como o Master Plan, com esse projeto que é o Master Plan, ele consiga sobreviver aos processos eleitorais?
Bom, o que ocorre, na verdade, a cada transição de governo, né, seja estadual ou municipal, é feito a apresentação dos projetos para cada governante, né? Então, o CUDEM funciona muito mais como um guardião dessa visão de futuro e desses projetos que vão levar a cidade no futuro, independente dessa gestão plurianual que a gente fala de 4 em 4 anos. Então, o CUDEM está olhando para 2047, são 30 anos à frente. A forma com que a gente tenta conduzir esse processo é, primeiro, respeitando muito quem foi eleito pelo voto. Então, a cidade escolheu um governante que foi legitimamente eleito pelo voto. Então, isso precisa ser respeitado. Segundo, né, convencendo e argumentando e envolvendo a sociedade em torno dessa visão. Porque nesse trabalho que foi feito do Master Plan, nós estamos falando de mais de 200 a 300 lideranças, aproximadamente, envolvidas na construção desse planejamento e um estudo técnico. Então, não é uma vontade de um grupo ou de outro político, é a vontade de uma população como um todo. É muito difícil um governante ir contra essa situação, seja na esfera estadual, municipal, né? Porque são projetos muito legítimos e totalmente desprovidos de interesses de determinados grupos, porque são muitas pessoas envolvidas na busca de um consenso, né? Pelo menos dessa forma que foi feito o Master Plan atualmente, é muita gente envolvida e cada grupo decidindo o que é melhor, na verdade, sobre a perspectiva econômica para o seu setor. Eu acho que a gente tem desafio ainda de ampliar essas de 200 a 300 pessoas envolvidas. A nossa ideia é, nos próximos anos, estender o envolvimento através de subcomissões nas câmaras técnicas, onde a gente imagina que terá mais de 1,000 pessoas envolvidas aí em torno do Master Plan. Então, a garantia de que um governante vai seguir com esse plano vai ser justamente as pessoas que estão envolvidas e defendendo esse plano e essa visão de futuro da cidade de Maringá.
Silvio Rezende, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte da CBN.
Eu conversei com o presidente do CODEM, Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá. Falamos um pouco sobre o ano de 2017, que foi um ano decisivo, ainda mais que seria um passo importante para o Master Plan, que é o planejamento de Maringá para 2047. E Wilson Rezende apontou que agora temos discussões vitais, como mobilidade urbana, qualidade de moradia em Maringá, que são planos, estudos que serão feitos pelo Master Plan, que envolve, claro, recursos que vêm da iniciativa privada exclusivamente para criar um projeto para a cidade, para o futuro, e que o poder público está afinado, segundo ele. Pelo menos até agora, o poder público se mostra bastante interessado e com apoio ao que o Master Plan tem levantado e principalmente apontado como necessidades para a cidade.